Parashat de esta semana es Parashat Shofetim. Parashat Shofetim es una Parashat Mucher Mitzvot. Na verdade, semana que vem também. A Parashat começa falando sobre a obrigação de termos juízes. Juízes e policiais que vão fazer com que a justiça seja cumprida. E depois a Torá fala mais leis. Sobre o tribunal, sobre o Supremo Tribunal, o Sanhedrin, quais são as regras e o que deve se seguir. Fala sobre rei, se vocês um dia quiserem ter um rei, quais são as regras que o rei deve seguir. Fala sobre algumas divisões das oferendas e das partes das oferendas entre os Kohanim. Fala sobre a proibição de se fazer adivinhações, bruxarias e outros tipos de espiritismos, etc. Pois fala sobre algumas leis a respeito de profetas. Torá fala em seguida sobre cidade de refúgio. Uma pessoa que matou sem querer, não é exatamente sem querer, depende do caso. Então, tem os casos específicos, o exemplo que a Torá dá. Só estava cortando lenha e quando ele está batendo o machado na madeira, voa ou um estilhaço de madeira ou o próprio ferro do machado. Então, ele matou uma pessoa. Então, nesse caso, ele deve fugir para uma das três cidades de refúgio que ficavam dentro de Israel, as outras três ficavam do outro lado do Jordão. E precisa se preparar bem o caminho para que se possa chegar até lá. Tem todas as regras que já foram até abordadas anteriormente em Parashat Masei com mais detalhes. Torá fala sobre a proibição de invadir o terreno alheio. E sobre leis de testemunhas falsas. E para o final da Parashá, a Torá fala sobre várias leis de guerras, como que funciona, quem tem que ir para o exército, quem volta do exército e não segue para a guerra, e também o comportamento que deve se ter na guerra. E o último assunto da Parashá é sobre Eglá Arufá, uma pessoa encontrada morta no meio do caminho, no meio da estrada, qual é o procedimento que se faz para perdoar pela cidade que deixou essa pessoa sair sem comida, sem bebida, sem acompanhar, e acabaram causando com que ele morresse no meio do caminho. Um dos temas dessa paraxá é sobre a cidade de refúgio. E não é a primeira vez que aparece sobre o conceito da cidade de refúgio. Aparece de uma forma muito resumida, meio de passagem, em Parashat Mishpatim, Chumash Shemot. Aparece bem mais detalhado em Parashat Masei. E na nossa Parashá aparecem mais alguns detalhes. Essa pessoa deve ficar, a pessoa que matou sem querer, deve ficar na cidade de refúgio até que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, morre. E desta forma ele tem um perdão pelo que ele fez. A primeira vez que aparece sobre isso, no Chumash Shemot, está escrito lá que se uma pessoa matar sem querer. Então diz Deus que eu separarei para esta pessoa um lugar específico para ele fugir. O pasuk lá diz, Iná leyadó vesamti lecha. Uma das palavras do versículo, se Deus fizer que isso acontecer com ele, vesamti lecha, eu darei a você um lugar para se refugiar. Estas quatro palavras, Iná, Leiado, Vesamti, Lecha, tem as iniciais Aleph de Iná, Lamed, Leiadó. Vav Vesanti Lecha Lamed. Alef Lamed Vav Lamed forma a palavra Elul. E os nossos mestres dizem que aqui nós temos uma indicação na Torá sobre o mês de Elul, que está começando agora, estamos em Rosh Chodesh. Qual é a conexão entre Ir Miklat, a cidade de refúgio, que envolve uma pessoa que matou sem querer, e o mês de Elul? Antes de mais nada, nós temos que entender sobre esta mitzvah da cidade de refúgio. O que acontece? O sujeito matou sem querer. Não foi intencional. Ele precisa ficar exilado na cidade de refúgio até que o Kohen Gadol morra. Pode ser que o Kohen Gadol seja um velhinho. Pode ser. Então ele vai ficar lá na cidade de refúgio menos tempo. Mas pode ser que o Kohen Gadol ainda é jovem. Jovem, saudável. Esse sujeito vai ficar na cidade de refúgio 50, 60, 70, 80 anos. Vai passar a vida dele na cidade de refúgio. Por que que ele precisa ficar na cidade de refúgio tanto tempo? Ele não pode ser libertado de uma forma mais fácil, mais rápida? E a resposta é que a Torá considera que se esta pessoa fosse cuidadosa com a vida, isso não teria acontecido. Uma pessoa que é muito cuidadosa com alguma mitzvah, dificilmente ele transgredirá aquela mitzvah. Porque ele toma cuidado. Só está ciente Shabbat, a importância de Shabbat. Ele toma todos os cuidados e ele mesmo cria métodos para impedir dele transgredir Shabbat. Por exemplo, nós estamos habituados, durante a semana, passa ao lado de um interruptor, acende e apaga, é automático. A pessoa tem medo que no Shabbat, de repente, passando ao lado de um interruptor, ele vai apagar ou vai acender a luz. O que ele faz? Ele coloca uma fita crepe na sexta-feira, na posição que ele quer deixar aquele interruptor. Hoje em dia existem umas capinhas especiais para colocar por cima que protege o interruptor. Alguma coisa a pessoa fará para impedir e poupar ele e garantir que ele não venha transgredir o Shabbat. E isso vale para todas as mitzvot. Então, se a pessoa é meticulosa com a mitzvah, ele vai fazer e tomar os devidos cuidados para que isso não ocorra. Não ocorra uma transgressão. O que acontece com esse sujeito aqui? Se ele chegou a matar uma pessoa, ah, mas foi sem querer, não tinha intenção. Sim. Mas se ele chegou a isso, significa que provavelmente ele não tinha aquele devido cuidado e aquela devida atenção com a proibição e com a gravidade de tirar a vida de uma pessoa. Muitas pessoas fazem esportes radicais. Esportes radicais são uma coisa que tem um risco altíssimo. Será que pode fazer uma coisa dessas? Será que uma pessoa que faz esportes radicais dá a devida dignidade e importância à vida humana? Provavelmente não, porque ele está se colocando em risco. Se ele se coloca num risco tão alto, é porque ele enxerga que os prazeres da vida são mais importantes do que a própria vida. Senão não faria isso. Quando esta pessoa aqui, a Torá diz, ele, essa pessoa chegou a assassinar alguém, foi sem querer. É verdade. Mas se você de fato dá importância à vida humana, você não vai usar um machado sem checar antes se está tudo bem preso, se ele está de acordo, Você não gastou nada. Você vai tomar o devido cuidado. Por quê? Porque você dá valor à vida humana. E você sabe que usar um machado que não está de acordo pode levar a um acidente. Interessante notar que existem três cidades de refúgio dentro de Israel e três cidades de refúgio do outro lado do Jordão, onde moravam só a tribo de Reuven, Gad e metade de Menashe. Dentro de Israel, 9 tribos e meia. Fora de Israel, 2 tribos e meia. 3 cidades para cá, 3 cidades para lá. Qual a proporção? Não faz muito sentido. Por que Deus ordenou 3 aqui e 3 ali? São 3 aqui, lá deveria ser 1. Talvez. Para ser proporcional. O Talmud diz que do outro lado do Jordão, Shechicheirotzchim, era comum, tinha uma maior chance de assassinos. E uma vez que o outro lado do Jordão tinha maior quantidade de acidentes e assassinos, precisava ter mais cidades de refúgio. E muitos nossos mestres perguntam por que isso acontece. Por que do outro lado do Jordão era tão grave a situação? Quer dizer, mais ou menos, dá para se dizer que era 3 vezes mais o número de assassinatos, de homicídios, do que dentro, mais ou menos. Mas tem uma explicação muito forte que o Mikdash HaLevi traz, ligado àquela passagem que Reuven e Gad pediram, que eles querem ficar do outro lado do Jordão, pediram para Moshe. Por quê? Porque eles têm muitos animais e os animais só comentam. E eles então lá falaram, nós vamos construir lugares, currais para os nossos animais ficarem e também casas para nossas crianças. Nós atravessaremos a fronteira e vamos lutar junto com todo mundo e depois nós voltaremos para casa. Ajudaremos o resto das tribos a conquistarem Israel. E lá Moshe Rabbeinu dá bronca neles. E diz, como assim vocês falam, vamos construir casas, currais para os animais e casas para as crianças? Quem vem primeiro? As crianças ou os animais? Vocês deviam dizer, nós vamos construir casas para as crianças e currais para os animais. Como vocês dão mais importância para o dinheiro de vocês? Diz o Midrash HaLevi. Daqui nós vemos, lógico, que o nível de... É um nível que talvez nós não podemos nem falar sobre isso. Quem somos nós e qual moral nós temos. Mas para aprender lição para nós, Reuven e Gad, a tribo de Reuven e Gad, pelo fato de darem mais importância aos pertences deles do que aos filhos deles, isso demonstra que havia aqui uma certa falha na educação. Uma falha na educação leva a índices maiores de homicídios. Não estamos falando de homicídios de propósito. Estamos falando de homicídios sem querer. Mas a falta de importância um com o outro, a falta de dar a devida importância e valor ao outro e às crianças, isso faz com que a pessoa não valorize tanto a vida humana. Se não valoriza tanto a vida humana, os acidentes acontecem em maior quantidade. O Talmud conta uma história que Rabbi Hanina ben Tradion foi queimado pelos romanos envolto no Sefer Torah. E colocaram pedaços de algodão molhado em cima do coração dele para ele sofrer bastante tempo e demorar para morrer. O carrasco viu o sofrimento do Rabbi Hanina. Então ele falou para o Rabbi Hanina, se eu te ajudar a morrer mais rápido, para você sofrer menos, você me garante uma parte no mundo vindouro? E Rabbi Hanina falou sim. E o carrasco então tirou a lã molhada do coração dele. Falei algodão, né? Acho que era lã. Não lembro agora. Tirou o tecido molhado do coração e aumentou o fogo. E dessa forma foi mais rápido a morte do Rabbi Hanina para ele não sofrer tanto. E naquele momento que Rabbi Hanina faleceu, esse carrasco pulou dentro do fogo também. E o Talmud diz que quando o Rebbe Uda Anassi, Rebbe Akadosh, soube deste incidente, ele chorou e disse: ah, aquele que adquire uma porção no mundo vindouro em um momento só, e aquele que precisa de muitos anos para adquirir a sua porção. Por que que o Rebbe chorou? O Rebbe chorou não pensando, puxa, podia passar a vida inteira fazendo nada e no último minuto recebeu um número. Não é isso. Na verdade, assim quis dizer: olha quão precioso é um momento. O sujeito em um momento foi capaz de conseguir o mundo. O mundo vindouro inteiro ele conseguiu em um segundo, com uma ação. Quanta coisa nós podemos conseguir com as nossas ações nos milhares de minutos que nós temos na vida. Cada ação, quanto pode conseguir? Nós às vezes não temos ideia o valor de cada minuto na nossa vida. O Magid Kelem uma vez contou em Neilá que um anjo entrou no cemitério e deu a todos os mortos uma hora a mais para viver. E o que que eles fizeram? Um se levantou e foi correndo para servir os seus pais, porque ele sentiu que ele não serviu os pais direito em vida e não respeitou. Ele foi lá para ajudar e fazer. O outro correu para uma casa de estudos para aproveitar agora para estudar bastante Torá. O outro foi dar tzedakah. O outro foi ajudar pessoas. Assim, quando terminou, todos eles voltaram para o túmulo. Disse o Magid Kelem: e se uma pessoa vive mais do que uma hora? O que que ele pode fazer nessas horas? E quem garante quantas horas cada um ainda tem para viver neste mundo? O tempo é precioso. E esse é o conceito que os nossos sábios estão querendo nos ensinar aqui sobre Elul. Tem mais um detalhe. A cidade de Irmiklat era uma cidade que pertencia aos Leviim, a tribo de Levi. A tribo de Levi eram aqueles que ensinavam Torá para o povo. Esta pessoa que foi punida por matar alguém sem querer, por não dar a devida importância à vida humana, vai agora passar um estágio de estudo de Torá numa cidade de refúgio. Você quer saber o valor da vida? Vá estudar Torá junto com os Leviim. Desta forma você conseguirá aprender a importância da vida. E é isso que os nossos sábios estão falando sobre o mês de Elul. Enquanto que a cidade de refúgio é um local físico, o mês de Elul é um Irmiklat no templo. É uma cidade de refúgio no templo. É um mês que nós temos para refletir sobre a importância de cada minuto na nossa vida. Quantas coisas boas nós podemos fazer? Quanto nós podemos investir? Esta é a principal função. Tem muitas pessoas que costumam aproveitar o mês de Elul para dedicar mais tempo para o estudo da Torá. Algumas pessoas, grandes empresários, fechavam seus negócios e viajavam por alguns dias para alguma yeshivá. 3-4 dias para passar dentro da yeshivá e estudar bastante Torá o dia inteiro. Para purificar, para sentir, para entender, para compreender a necessidade de se aproveitar o tempo. Isto que a Torá vem aqui e nos ensina com a cidade do Irmiklat, a cidade de refúgio. Elul é o momento para nós pensarmos e meditarmos o que nós fazemos com o tempo precioso que Deus nos concedeu. Que nós possamos interiorizar esta mensagem. Aproveitar o mês de Elul para fazer tshuva, para sentir o valor e a importância de cada minuto e quanta coisa nós podemos fazer nesses minutos da nossa vida, os milhares de minutos que Deus deu para nós. Aproveitemos este mês para fazer mais bondade, para estudar mais Torá, para fazer mais coisas boas, aumentar alguma mitzvah que você não faz. E desta forma, com certeza, Hashem verá o nosso investimento no tempo. E se o tempo é bem investido, Deus dará para cada um e um mais tempo, longa vida, saúde, sustento, naches, alegrias e só coisas boas para que nós possamos servir Hashem cada vez mais e com mais alegria.